Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2024. Estamos aqui no nosso 49º mês, com nossos estudos da Palavra de Deus, com as nossas reflexões bíblicas. Tem sido uma boa jornada até aqui e espero que você tenha crescido, aprendido com a Palavra de Deus. Todo mérito, toda honra e toda glória sempre é de Jesus, tá? Hoje eu quero convidar você para a gente ler um texto lá em João capítulo 14. E esse texto traz uma resposta muito importante. Porque muitas vezes as pessoas fazem uma indagação: se Deus me ama, por que é que eu não sinto esse amor? Se Deus me ama, por que que a minha vida está desse jeito? Se Deus me ama, por que que eu não experimento mais de Deus como alguns outros eu tenho experimentado? E eu espero que esse texto venha fazer você pensar sobre isso, que ele venha trazer resposta, revelação do Espírito Santo ao teu coração. Mas antes da gente começar essa leitura, quero convidar você para estar orando pelas pessoas do grupo, pelas famílias, por cada nação aonde esse estudo chega, mais de 65 nações hoje. Mas tudo isso porque Deus tem pessoas que estão em busca dele. Quero que você esteja orando pelo nosso Brasil, pela minha vida e família, e eu quero te apresentar também para que você coloque nas suas orações o meu próximo projeto. Nós vamos trabalhar com a juventude brasileira, criando clubes, clubes da juventude, clubes onde o jovem vai ter uma aproximação melhor, maior, com a palavra de Deus nas escolas, nas comunidades. E nós vamos estar começando isso a partir do dia 21 de fevereiro. Nós estamos recebendo um material dos Estados Unidos. E é um ministério que na África já formou mais de 100 mil líderes jovens que conduzem outros jovens a Cristo. É um trabalho interdenominacional e a nossa ideia é alcançar os jovens da nossa nação, ensiná-los a de fato amarem o Senhor e poderem viver na presença dele. É um desafio grande. Mas nós servimos a um Deus grande. E uma vez uma pessoa me disse: se o teu sonho pode ser realizado por você, Deus não está nesse negócio. Agora, se o teu sonho é algo impossível de você fazer, aí sim, ele vem de Deus. Então eu creio que é um sonho de Deus para a nossa nação. E eu oro para que Deus nos capacite, para que nós possamos corresponder a essa necessidade dessa geração. Eu tenho aceitado cada vez mais tarefas do Senhor, porque no meu coração o sentimento que eu tenho é que o tempo está passando. E o que é que nós temos feito? O que é que iremos apresentar diante do Senhor, né? Que você possa me ajudar orando, que você possa me ajudar se oferecendo para trabalhar também nesse trabalho, nesse ministério. Quem sabe levar para a sua cidade. Nós temos também evangelismo das escolas. Estou em busca de pessoas que queiram trabalhar levando o evangelho nas escolas, na sua cidade, na sua região. Se você tem esse desejo no coração, se você quer aprender como fazer isso, me procure. E a gente vai dar um jeito de levar esse conhecimento até você, tá bom? Vamos orar? Obrigado, Jesus. Obrigado por mais um dia, pela tua graça. É por conta da tua graça e da tua misericórdia que nós estamos aqui nessa noite para falar a tua palavra. É porque tu, Senhor, marcaste este encontro. Quero te apresentar as pessoas que estão nos ouvindo, Pai, que estão orando nesse momento. Abençoa cada uma delas. Visita essas pessoas. nas suas necessidades. Que elas possam ter um encontro contigo. Que elas possam receber revelação diretamente do teu trono. Em nome de Jesus, eu te louvo, Jesus, por cada pessoa que o Senhor levanta, que tem orado por estes propósitos, que tem orado pela minha vida e pela minha família. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Quero te apresentar aqueles que estão enfermos. Quero te agradecer por aqueles que já receberam a cura. Mas aqueles que ainda estão lutando contra enfermidades, em nome de Jesus, manifesta, Deus, o teu poder. Que toda a enfermidade saia agora. Espíritos de enfermidade, deixem essa pessoa e ela seja sarada agora no nome de Jesus. Eu oro em especial pela vida da Rose, da Maria, da Luísa, da Tiffany e tantos outros da nossa lista. Porque eu creio, Jesus, que Tu és o Deus que cura. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco. Vem responder, ó Deus, às indagações da nossa alma. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Por isso que nós Te convidamos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Texto de hoje, João capítulo 14, versos 21 ao 24, diz assim: Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós iremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Amém? Esse texto é um texto que eu considero um dos mais belos da palavra. Todos são lindos. Mas aqui Jesus fala com profundidade acerca do compromisso que ele tem com o Pai e automaticamente com o compromisso que ele tem conosco. E às vezes as pessoas costumam fazer questionamentos, né? Por que que eu não consigo sentir a presença de Deus? Por que que eu não consigo ser visitado por Deus? O que é que me falta? O que é que eu tenho feito? Eu amo Jesus. Mas o texto ele começa dizendo: Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Jesus está fazendo aqui uma afirmação poderosíssima. A única forma de você demonstrar o teu amor por Cristo é guardando os mandamentos dele. É seguindo, é obedecendo. Às vezes nós confundimos o amor a Deus com aquilo que não nos custa nada. Sabe, muitas pessoas, elas não querem uma vida com Deus. Elas querem apenas religiosidade. Por quê? Porque as religiões, elas te oferecem um certo alívio. Elas te oferecem um propósito. Muitas vezes elas vão te livrar de fazer algumas coisas erradas. Mas elas não vão fazer você demonstrar o amor a Deus. E por que que eu digo isso? Porque muitas vezes nas religiões nós vamos ter coisas que entram em choque com aquilo que Deus nos pede. Então nós precisamos ter isso em mente. Amar a Deus não é fazer parte de uma religião. E eu sei que para muitas pessoas isso é algo que não vai cair bem aos seus ouvidos. Você vai ouvir isso e você vai se sentir incomodado. Talvez você possa dizer: ah, o Eduardo está criticando as religiões. De um certo modo, sim. Porque maior que as religiões está Deus e a sua palavra que é santa. Maior do que as religiões É o relacionamento oferecido por Jesus. E é por isso que nós temos que levar em consideração essa palavra dele. Ele diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então ele diz assim: aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Quando você está obediente à palavra do Senhor, aos mandamentos do Senhor, a cada dia Deus, na pessoa de Jesus, vai sendo revelado a você. É por isso que tem pessoas que estão em religiões há muitos anos, religiões cristãs, e nunca tiveram experiências sobrenaturais ou entendimentos ou revelações da palavra. Leem a Bíblia todos os dias até, fazem suas orações, mas continuam sem ter a revelação da palavra. E revelação é algo que vem, que é gerado de dentro para fora. Eu tenho teologia, eu estudei muito ao longo da minha caminhada com Cristo, mas nenhum desses estudos adianta se eu não tiver uma revelação do próprio Espírito Santo no meu coração e no meu íntimo. Eu posso falar aqui as palavras mais lindas, mas se não houver uma revelação do Espírito Santo no seu coração, te dando o verdadeiro entendimento dessa palavra, não vai adiantar de nada. Então, aquelas pessoas que sentem: ah, por que será que eu não consigo romper? Por que será que eu não avanço? Eu amo Jesus. Será que você ama mesmo Jesus? Será que você tem sacrificado aquilo que desagrada a Deus para mostrar o seu amor a Jesus? Porque se você ama Jesus e obedece Jesus, os seus mandamentos, ele está afirmando isso, que você vai ser amado do Pai, amado por Jesus, e ele vai estar se revelando a você. Não existe erro nessa equação. E aí no verso 22, o Judas, que não é o Iscariotes, diz: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus estava mostrando, através dessa passagem aqui, que a forma como ele quer se revelar para muitas pessoas vai ser através de mim e de você. É por isso que ele fala que aqueles que o amam são obedientes a ele. Muitas vezes a gente vai ser confrontado, perseguido, atacado, incompreendido por causa da nossa obediência. Mas é através desses pequenos sacrifícios que Jesus vai sendo revelado às pessoas deste mundo. Eu conheço muitas pessoas, e olha, talvez eu não seja um dos melhores exemplos, mas eu me esforço para amar e obedecer a esse Jesus. E eu sei que muitas coisas ele já melhorou na minha vida. E foi por causa dessas coisas que algumas pessoas podem hoje me ouvir falando sobre ele. Mas eu sei que todos os dias eu preciso melhorar, ser obediente, porque o mundo vai conhecer Jesus através da minha vida. O mundo vai conhecer Jesus através da sua vida. E aí Jesus fala no verso 23: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aqui Jesus está fazendo uma síntese do novo nascimento. Qual é a diferença do que serve e do que não serve a Deus? Bom, aquele que serve a Deus, que o ama, obedece a palavra dele. E Jesus faz morada na nossa vida. O Espírito Santo não é mais algo que está do lado de fora, mas é algo que está agora dentro. Nós somos criados para ser a morada do Senhor. Nós somos a morada favorita dele. Você consegue imaginar o que é isso? Ser a morada de Jesus? Ter Jesus habitando em ti? Ele que formou tantas coisas, criou tantas maravilhas, ele quer fazer morada em nós. Mas ele não vai morar em qualquer pessoa. Por mais que a palavra diga que Deus ama todos, só vai experimentar o verdadeiro amor aqueles que entram em uma aliança com ele, uma aliança de obediência. Porque ele diz assim, ó: aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Se você não está obedecendo às palavras de Jesus, você está dizendo para Jesus que não ama. E não importa a tua religião, não importa a sua liturgia, não importa o que você ofereça para Deus durante todos os dias da sua vida. Se você estiver desobedecendo à palavra, você está dizendo para Jesus: olha, eu não te amo. E é por isso que você não recebe revelação. Eu vejo pessoas cristãs que praticam a idolatria e depois se perguntam por que não conseguem ter um relacionamento mais íntimo com Jesus. Por que que não são tão usados por Jesus? É porque você está dizendo para Jesus que você não ama Jesus. Porque se você amasse Jesus, você não teria ídolos. Você não pediria aos ídolos. Você não celebraria datas para os ídolos. Se você realmente amasse Jesus, você não consultaria aos mortos em favor dos vivos, que é uma prática que Jesus abomina. Se você de fato amasse Jesus, você não trairia a pessoa que, com a qual você está em aliança. Você não cometeria adultérios. Você não mentiria. Você não roubaria. Você não mataria. E tantas outras coisas que nós fazemos quando estamos desobedientes à palavra dele. Não adianta nada você afirmar publicamente, mostrar uma religião, se você não tem uma vida com Deus, através da obediência à palavra dele. É muito fácil pertencer a uma religião, mas não é fácil pertencer ao reino dos céus. Eu sei que talvez você não tenha vindo aqui para ouvir isso hoje, nesse estudo, mas isso é o que Deus quer falar ao teu coração. Deus não quer que ninguém seja enganado. Eu poderia muito bem evitar falar esses exemplos, mas Deus um dia vai cobrar de mim pela minha negligência, pelas vezes em que eu me preocupei mais em agradar ao homem do que agradar a ele. Eu sempre faço uma ilustração com as pessoas. Eu gosto muito de evangelizar, de falar de Jesus, e algumas vezes nós somos obrigados a defender a nossa fé diante das coisas que desagradam a Deus. E eu sou obrigado a falar, às vezes, com clareza. Mas eu sempre penso assim: o amor de verdade é falar a verdade, doa quem doer. Porque eu fico imaginando, se eu for negligente com a palavra de Deus, e alguém for para o inferno porque eu fui negligente, um dia essa pessoa vai acordar lá no sofrimento eterno e vai dizer: mas olha só, que espécie de cristão era aquele Eduardo. Ele sabia da verdade, viu que eu estava andando num caminho errado e ele não me alertou. Ele não me mostrou o caminho certo. E eu sei que talvez, quando a gente faz esse tipo de pensamento, as pessoas dizem: ah, não, mas ninguém vai assumir que estava errado naquele momento. Não tem problema. Nós precisamos falar a verdade, defender a verdade, porque nós amamos as pessoas. Eu sei que hoje a gente tem uma política do cancelamento, dos processos, porque certas verdades que doem podem custar a cabeça, assim como foi com João Batista. Mas nós não podemos cessar de falar a verdade, por amor às pessoas. É por amor a você. Deus quer fazer de você a sua morada favorita. Jesus quer habitar em você. Jesus quer que você receba a revelação sobre ele. Mas para que isso aconteça, você precisa demonstrar o seu amor por Jesus. Ele já demonstrou o dele quando ele se entregou na cruz do Calvário. E você, tem demonstrado o seu amor a Jesus? Que o Espírito Santo de Deus possa te chamar a essa reflexão. Que ele possa trazer revelações profundas agora do teu íntimo, que ele venha sondar o teu espírito, a tua mente, e traga a revelação de coisas que você está fazendo que não demonstram o teu amor a Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha falar com cada um de nós, nos abençoar em nome de Jesus. Amém.